Está no ar, RTM Arquivo. RTM Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial.
5 minutos de sua atenção.
Dicionário Bíblico.
Olá, gente! Está na hora de começar mais uma aula do programa
RTM Arquivo, a sua oportunidade de matar saudades ou de descobrir o que Deus tem feito na história através da Rádio Transmundial.
O teu programa Céu Azul apresenta
RTM Arquivo.
André Castilho aqui na Rádio Transmundial. Eu tenho o prazer de apresentar a todos os ouvintes alguém que já trabalhou aqui conosco. Talvez algum ouvinte até o conheça, algum ouvinte mais antigo. O seu nome é Marcos Souza, também conhecido como Marcos Índio, porque ele é índio da tribo dos Terenas. Ele é músico, trabalhou aqui fazendo composições para o programa Criança Feliz. E na entrevista de hoje nós vamos falar um pouco sobre música, sobre a história dele e sobre também um pouquinho sobre o tempo que ele trabalhou aqui na Transmundial e o ministério que ele desenvolve com acampamento e também com músicos. Marcos, tudo bom? Um prazer receber o senhor aqui.
Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade.
Então quer dizer que o senhor é índio, é Sim. músico e indígena.
Sim, eu nasci na tribo dos Terenas, em Mato Grosso do Sul.
Qual cidade?
Cidade de Taonai, não existe no mapa, bom, agora deve ser, né? Mas perto de, entre Aquidauana e Miranda. Lá nas portas do Pantanal Mato Grossense. Lá é um lugar muito bonito, um lugar maravilhoso, perto da natureza. Lá estão os índios Terenas, onde eu nasci.
Sim. Numa reserva indígena.
Nasci e eu falava só a língua dos índios Terenas. Quando eu era pequeno, eu não entendia nada de português, né? Eu precisei depois aprender e eu não conhecia direito as palavras e tudo. Eu falava muito a língua materna, que era a língua dos índios Terenas.
E como é que fala aqui, só para dar um gostinho, como é que fala bom dia em Terena?
Nakeiê. 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 Muito simples, né? Para japonês.
Um pouquinho, talvez. E qual a religião que sua tribo praticava? Vocês já eram todos cristãos ou ainda não?
Não, a tribo dos Terenas, tem algumas informações que dizem que mais de 70% são cristãos, são crentes. A gente não sabe exatamente, mas nós sabemos uma coisa, que os índios, na verdade, estão embaixo de espiritismo, querem em divindades, né? Então, também eu vinha também, eu lembro da minha mãe e da minha família, acreditando em divindades e tudo isso, né? E superstição e tudo. Essa era a base da nossa religião lá, entre os índios. Eu creio que todas as tribos são assim, né?
Mesmo que tenham alguma base cristã, continuam acreditando nos espíritos da natureza.
Exatamente. Especialmente os mais velhos, é difícil tirar de uma vez essa coisa de espiritismo, de coisas assim, né?
Das histórias tradicionais,
né? Por exemplo, acreditar em coisas de futuro, sobre o canto de um passarinho, sobre o canto de uma ave. E quantas vezes eu vi, por exemplo, o meu primo falar para mim que quando o galo canta às 9 horas da noite, vai haver morte. E existe mesmo, porque Satanás quer segurar a mente daquele povo, né? Mas só o Senhor Jesus pode realmente libertar disso, livrar disso. Isso que eu sei, né?
E quando foi que o senhor decidiu tornar-se um cristão? Quem que foi que falou de Jesus Cristo para vocês, para o senhor e para sua família?
Olha, lá existia as portas daquele, fora da reserva, existia um lugar chamado Taonai, onde um trenzinho noroeste do Brasil antigamente passava. Ali havia uma escola evangélica que ainda existe mesmo, até nos dias atuais, e lá havia uma escola evangélica e Lourenço Buchmann e a sua família e uma outra mulher americana, eu chamo de minha mãe americana, o nome dela é Dor Jacqueline. Foram com essas vidas, com essas pessoas que eu aceitei Jesus no meu coração, e com apenas 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu lembro direitinho que ele estava falando sobre o pecado, sobre o inferno. Imagina falar para uma criança de 9 anos de idade algo assim tão pesado, né? Mas naquele dia eu reconheci que eu era pecador e que o Senhor Jesus tinha vindo no meu lugar. E eu aceitei Jesus no meu coração. E eu dou graças a Deus. E ele trouxe muita paz no meu coração desde pequenininho, desde 9 anos de idade. Foi isso que aconteceu comigo, então.
E o que eu acho impressionante também, Marcos, e talvez você possa falar disso melhor do que eu, é porque nós temos até mesmo pessoas ligadas ao governo federal aqui do nosso país e a organizações não governamentais, né, sem citar nomes de nenhuma organização, governamentais e não governamentais, são contra a pregação do evangelho para os índios. Hoje, eles dizem que acaba com a cultura, como o senhor estava falando, uma questão que o senhor colocou, que o índio ele tem que viver na mata, porque é onde ele gosta de viver. E eu fico pensando, será que... Eu perguntei até para o índio uma vez, ele falou que ele gosta de viver na mata. Mas será que todo índio gosta de viver na mata? Ou a gente tem que dar oportunidade? Como que o evangelho pode trabalhar com o índio? O senhor acha que realmente o evangelho acaba com a cultura? O senhor, como indígena, o que o senhor diz em relação a isso? Para uma pessoa que chega para o senhor e fala, nós queremos te defender, não queremos deixar o evangelho trazido pelos ocidentais acabar com a sua cultura. O que o senhor diria para uma pessoa assim?
Olha, é muito simples a resposta dessa pergunta. É o seguinte, o evangelho, ele acerta a índole da pessoa, o coração da pessoa. Quando Jesus veio a esse mundo, ele não estava só simplesmente pensando na parte, vamos dizer, física ou exterior, alguma coisa, mas é o coração dele, sabe? E quando, inclusive, só um pedacinho da Bíblia aqui, quando o Senhor Jesus falou com Zaqueu que Cristo veio a este mundo para salvar o perdido, né? Salvar de quê? O que é isso? Né? É o coração da pessoa. Agora, quer queira ou quer não, todos os índios têm sua religião voltada para alguma coisa. E naquele caso, ou nos casos que não tem o evangelho da graça, o evangelho de Deus, então ele vai enveredar, ele vai caminhar em direção aos espíritos, que não são deuses, são apenas falsos deuses, né? Mas existe apenas um Deus, e esse é o que coloca no coração do homem, ele modifica o coração do homem, enche de alegria. Só quem experimentou pode falar isso. Ele modifica, ele dignifica o homem. E, aliás, está todo mundo falando sobre a dignidade da mulher. Quem mais dignificou a mulher, vamos dizer, a vida da mulher, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele dignifica, ele dá uma outra conotação para a vida, né? E eu vi, por exemplo, índios que... quando eles têm medo, eles ficam com medo disso, com medo daquilo.
Com medo do escuro, dos espíritos da floresta.
Exatamente. Mas aquele índio, ele ia, por exemplo, trabalhar lá, cortando lenha para os fazendeiros ali, e voltava, gastava tudo na cachaça. E não tinha nada para comer, a família ficava ali na penúria. De repente, ele se converteu, aceitou o Senhor Jesus, não é uma religião. Não é religião ou católico, ou espírita,
religião
ou evangélico,
um
homem branco, não é nada disso, sabe? Aí ele então chegou, aceitou o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez foi lavar a única roupa, uma camisa que ele tinha, branca. E a gente vinha a brancura, e ele levou aquilo que ele tinha ganho no seu trabalho, levou para comprar arroz, levou para comprar... O que mudou nele? O que aconteceu com ele? Uma hora ele era uma coisa, outra hora, sabe, está cheio de histórias isso. Então eu pude ver ali, nós podemos ver que o evangelho realmente é aqui dentro, é algo profundo do coração do homem. Por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo.
E pode existir evangelho, lógico, a pregação do evangelho de Jesus Cristo e alguns aspectos não prejudiciais da cultura indígena, como por exemplo, lógico, a música, os instrumentos.
Lógico, e nós, os índios cantam diferente, eles têm o tipo diferente de batidas, né? de ritmos, e isso não tem problema. O Senhor, eu acho que, por exemplo, os judeus têm um específico jeito de tocar e tal, né? E nós estamos soltando um CD agora, tem vários hebraicos no meio. É lindo, lindo, lindo. E o Senhor, eu acho que é dignificado através disso também.
Através da cultura indígena. O senhor já cantava, já tocava, já era envolvido com música antes de se converter? Quando criança, em alguma tradição, em algum ritual, o senhor já era envolvido com música? Ou o interesse pela música surgiu depois da sua conversão?
Não, eu gostava de música, mas eu era muito novo ainda. Depois que eu saí da escola... os primeiros passos da escolaridade, eu tive que vir para São Paulo, porque já não tinha mais onde ir lá, onde estudar. Eu fui para José Manuel do Conceição. José Manuel do Conceição é aqui em Jandira, é um seminário. Aí eles aceitaram meu primo, que é o Joel de Oliveira, aceitaram outros, Eliseu Lili e outros parentes meus. Aí eu vim junto, no pacote. Né?
Tô certo.
Aí comecei ali a aprender sobre... eu aprendi violão. Até com... Agora é um pastor, Gildir de Almeida. Eu agradeço muito a ele. Não sei se ele está ouvindo ou não. Mas eu sei que ele me ensinou os primeiros acordes do violão. E depois eu fiz o colegial aqui em São Paulo. E depois eu fiz 5 anos de seminário. E nesse seminário, então, eu fui... comecei, então, limpar o órgão. Falaram para mim, escuta, limpa aquele órgão lá e não deixa nenhum pó em cima. Aí, tudo bem. Mas eu passava os acordes do violão para o órgão bem cedo de manhã, antes da começarem as aulas, antes do café e tudo, da manhã. Foi assim que eu aprendi. E depois um homem chamado Harry Baubeck, que era dono do órgão, ele foi para os Estados Unidos e definitivamente. E ficou aqui, então, vago, organista, né, sobre-organista. Então vieram vários outros organistas, grandes organistas, um médico, uma moça. Mas faltou um dia para a equipe dessa organização para ir fazer um culto lá no interior do estado de São Paulo, em Dracena. Então não tinha ninguém e me mandaram para lá. A partir daquele momento, o Senhor me deu graça de aprender muito e acabei saindo para fora, inclusive, e depois acabei fazendo o playbacks para um dos cantores de renome no Brasil, na antiguidade, chamado Valdemar Fomin. Então comecei a trabalhar assim, nesse sentido da música.
Bom, irmão Marcos, uma última coisa que a gente tem que falar aqui é que o senhor trabalhou na Transmundial. Como que foi esse período aqui? Em que época que o senhor trabalhou aqui?
Foi em 80, eu não lembro exatamente quando. Foi com o pastor Edmundo Speaker, a dona Marli, o Gugu estava aqui, o José Augusto, Davi
Nunes.
E várias outras pessoas. E nós fizemos uma viagem para o sul, Pomerode, entre os alemães, e fomos até lá no Rio Grande do Sul, viajando com a equipe. Foi maravilhoso. E o meu trabalho aqui era especificamente fazer acompanhamentos, fui chamado para isso, fazer acompanhamentos para tribos da África, né? É porque eles não tinham a música e tal. Então
eles não tinham os instrumentos, tipo instrumentos. Playback.
Playback, exatamente. E foi maravilhoso ver... o Senhor, através da rádio, é impressionante o poder disso. Uma vez eu estava aqui, entrou um senhor, ele ficou olhando tudo, ele olhou para cá, olhou para ali, entrou no estúdio, entrou no outro estúdio, e depois ele falou, ele queria saber que força era essa, porque ele tinha visto igrejas no Amazonas, que nunca tinha estado algum missionário, algum pastor, e estava lá constituído, com todas as coisas lá, Santa Ceia, doutrinas. Eu falei, eu vim aqui porque eles se constituíram uma igreja local lá no Amazonas, no fundão do Amazonas, porque eles tinham a Rádio Transmundial lá. Eu vi isso com meus próprios olhos. É uma bênção isso aqui, viu?
Meu querido Marcos Souza, o Marcos Índio, maestro Marcos Índio, nós agradecemos a sua participação aqui na programação da Transmundial. Um grande abraço para o senhor e para toda a sua família.
Muito obrigado e agradeço pela oportunidade. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que o amor de Jesus possa estar no seu coração. Muito obrigado, irmão.
RTM Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial. RTM Arquivo, a sua oportunidade de matar saudades ou de descobrir o que Deus tem feito na história através da Rádio Transmundial. RTM Arquivo.